E pela primeira vez em nossa história, temos uma esquerda e uma direita que, como no Brasil, salienta Mário Vargas Llosa, como no Brasil, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia, República Dominicana e quase toda a América Central, respeitam a legalidade, a liberdade de expressão, as eleições e a renovação do poder. Esse é o caminho certo. E se persistir nele, se combater a insidiosa corrupção e continuar integrando-se ao mundo, a América Latina deixará por fim de ser o continente do futuro e passará a ser o continente do presente. Eu levo o Peru, ele que era peruano de nascimento, eu levo o Peru nas minhas entranhas, porque nele nasci. Cresci, formei-me e vivi aquelas experiências da infância e da juventude que modelaram minha personalidade e que forjaram minha vocação. E porque lá amei, odiei, gozei, sofri e sonhei. O que nele acontece, se refere ao Peru, me afeta mais e me comove, irrita mais do que o que acontece em outros países. Não busquei nem me impus isso. Foi assim simplesmente. Alguns compatriotas me acusaram de traidor e cheguei a ponto de quase perder a cidadania quando, durante a última ditadura, pedi que os governos democráticos do mundo punissem o regime com sanções diplomáticas e econômicas, como sempre fiz com relação a todas as ditaduras, as de qualquer espécie. A de Pinochet, a de Fidel Castro, a dos talibãs no Afeganistão, dos ayatolás no Irã, do apartheid na África do Sul, dos sápatras uniformizados na Birmânia, que hoje, aliás, chama-se Mianmar. E voltaria a fazer isso amanhã. Não queria o destino, nem o permitam os peruanos, se o Peru fosse vítima, mais uma vez, de um golpe de Estado que aniquilasse a nossa frágil democracia. Não foi aquela uma ação precipitada e passional de um ressentido, como escreveram alguns polimatas, acostumados a julgar os outros a partir de sua própria pequenez. Foi um ato coerente com a minha convicção de que uma ditadura representa um mal absoluto para um país, uma fonte de brutalidade e de corrupção e de feridas profundas que demoram muito para se fecharem. Envenenam seu futuro e criam hábitos e práticas prejudiciais que se estendem ao longo das gerações, adiando a reconstrução democrática. Por isso, as ditaduras devem ser combatidas sem contemplações, por todos os meios ao nosso alcance, incluindo as sanções econômicas. É lamentável que os governos democráticos, ao invés de darem um exemplo, solidarizando-se com aqueles, como as damas de branco em Cuba, os resistentes venezuelanos, Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo, que enfrentam com temeridade as ditaduras que sofrem, frequentemente tenham se mostrado complacentes, não com eles, mas com seus carrascos. Aqueles corajosos, ao lutar pela sua liberdade, lutam também pela nossa liberdade. A conquista da América foi cruel e violenta, como todas as conquistas, sem dúvida, e deve ser criticada. Porém, sem esquecermos, ao criticarmos, que os que cometeram aqueles despojos e crimes foram, em grande número, nossos bisavós e tataravós, os espanhóis que foram à América e aí se adaptaram, não e os que ficaram em sua terra. As críticas, para serem justas, devem ser uma autocrítica. Por isso, porque, ao nos emanciparmos da Espanha há 200 anos, os que tomaram posse nas colônias antigas, ao invés de redimir os índios e fazer justiça pelos antigos agravos, continuaram a explorá-los com tanta cobiça e ferocidade quanto os conquistadores, em alguns países dizimando-os e exterminando-os. Digamos com total clareza, há dois séculos a emancipação dos indígenas é de responsabilidade exclusivamente nossa, e não temos cumprido com ela, que continua a ser uma matéria pendente em toda a América Latina. Não há uma exceção a essa afronta e a essa vergonha. Retorno, continuando citando Vargas Llosa, de todos os anos em que vivi em solo espanhol, lembro com fulgor dos 5 anos que passei na querida Barcelona, a começo dos anos 70. A ditadura de Franco, que ainda estava em pé e fuzilava, mas era um fóssil em fiapos. E, sobretudo, no campo da cultura, era incapaz de manter os controles de outrora. Os os cuidados e os controles de outrora. Abriam-se fendas e resquícios que a censura não conseguia sanar, e por eles a sociedade espanhola absorvia novas ideias, livros, correntes de pensamento, valores e formas artísticas até então proibidas por serem subversivas. Nenhuma cidade aproveitou tanto e tão bem quanto Barcelona esse começo da abertura. Nem viveu uma efervescência semelhante em todos os campos das ideias e da criação. Tornou-se a capital cultural da Espanha, o local onde se devia ficar para respirar a antecipação da liberdade por vir. E, de certa forma, foi também a capital cultural da América Latina, dada a quantidade de pintores, escritores, editores e artistas oriundos dos países latino-americanos, que lá se instalaram, ou iam e vinham de Barcelona, porque era lá que a vida se está, se a gente queria ser um poeta, romancista, pintor ou compositor do nosso tempo. Embora não tenha ocorrido exatamente assim, a transição espanhola da ditadura para a democracia foi uma das melhores históricas dos tempos modernos. Um exemplo de como, quando a sensatez e a racionalidade prevalecem, e os adversários políticos deixam de lado o sectarismo em favor do bem comum, podem, assim, ocorrer fatos tão prodigiosos como os dos romances do realismo mágico. Aliás, Arinque Vargas Llosa domina a do realismo mágico. A transição espanhola do autoritarismo para a liberdade, do subdesenvolvimento para a prosperidade, de uma sociedade de contrastes econômicos e desigualdades terceiro-mundistas para um país de classe média, a sua integração à Europa e a sua adoção em poucos anos de uma cultura democrática surpreendeu o mundo e disparou a modernização da Espanha. Foi, para mim, uma experiência emocionante e instrutiva vivê-la de muito perto e por dentro em alguns momentos. Tomara que os nacionalismos, a praga incurável do mundo moderno e também na Espanha, não estraguem essa história feliz. O Peru, a terra dele, do Mário Vargas Llosa, o Peru é, para mim, a Arequipa onde nasci, mas onde nunca morei. A cidade de minha mãe, meus avós e meus tios me ensinaram a conhecer através de suas lembranças e nostalgias, porque toda tribo familiar, como costumam fazer os arequipenses, sempre levou consigo para a cidade branca em sua andarilha de existência. É a Piura do deserto, agora a beira e o sofrido jumentinho que os habitantes de Piura de minha juventude chamavam de, aspas, o pé alheio, lindo e triste epíteto, onde descobri que não eram as cegonhas que traziam os bebês ao mundo, mas eram os casais que o fabricavam fazendo umas barbaridades que eram pecado mortal. É o Colégio de São Miguel e o Teatro Variedades, onde vi pela primeira vez encenada uma obrinha escrita por mim. É a esquina de Diego Ferrer Colón, no bairro de Miraflores, em Lima. O chamávamos de O Bairro Alegre, onde troquei as calças curtas pelas calças compridas, fumei meu primeiro cigarro, aprendi a dançar, a namorar e a fazer declarações de amor às moças. É a empoeirada e arrepiante redação do jornal de La Crônica, onde, nos meus 16 anos, fiz minhas primeiras armas como jornalista. Ofício que, com a literatura, ocupou quase toda a minha vida e me fez, como os livros, viver mais, conhecer melhor o mundo e frequentar pessoas de todas as partes, de todos os tipos, pessoas excelentes, boas, más e execráveis. É o Colégio Militar Leôncio Prado, onde aprendi que o Peru não era o pequeno reduto da classe média que eu havia vivido até então, confinado e protegido, mas era um país grande, antigo, exasperado, desigual e sacudido por todo tipo de tormentos sociais. São as células clandestinas da ICAIUD, nos quais, com um punhado da Universidade de San Marcos, preparávamos a Revolução Mundial. E o Peru são os meus amigos e minhas amigas do Movimento Libertar, com os quais, por 3 anos, entre bombas, apagões e assassinatos do terrorismo, trabalhamos em defesa da democracia e da cultura da liberdade. O Peru é Patrícia, a prima de narizinho arrebitado e caráter indomável, com a qual tive a aventura de me casar há 45 anos, e que ainda suporta as minhas manias, neuroses, meus chiliques, que me ajudam a escrever. Sem ela, minha vida teria se dissolvido. Sem ela, minha vida teria se dissolvido há muito tempo em um turbilhão caótico, e não houvesse nascido Álvaro, Gonçalo e Morgana, nem os 6 netos que nos prolongam e alegram a existência. Ela faz tudo e faz tudo bem. Resolve os problemas, administra a economia, põe ordem no caos, mantém os limites para os jornalistas intrusos, defende meu tempo dos compromissos e das viagens, faz e desfaz as malas, e é tão generosa que até quando acha que está me desafiando, faz o melhor dos elogios. Aspas. Mário, para a única coisa que você serve é para escrever. Concluo, portanto, a palestra que Vargas Llosa teve a oportunidade de pronunciar ao tempo que recebeu o Prêmio Nobel, da Literatura. E isso, a meu ver, foi importante para a cultura latina, para o enriquecimento cultural do nosso povo. E acredito que o exemplo de Mário Vargas Llosa nos ajuda a entender o mundo e, sobretudo, o ofício que deve ser sempre perseverante de escrever e de pensar. Agradeço ao nobre presidente, por favor, Monsanto, pelo fato de ter admitido a leitura na íntegra do referido documento. Eu concedo a parte com prazer ao senador Gustavo Buarque.
Senador Marco Maciel, eu fico feliz de estar escutando o seu discurso, lendo o discurso do Mário Vargas Llosa, porque, em primeiro lugar, é uma peça fundamental para todos nós latino-americanos.
É.
Segundo, porque ele é um amante do Brasil, onde esteve algumas vezes. Mas terceiro, porque ele é um exemplo de pessoa que é capaz de manter a coerência mesmo mudando de posição política do ponto de vista da linha que seguia. O Mário, que eu conheço há 40 anos, ele, como disse no seu discurso, foi um marxista. Hoje é um liberal. Mas ele mantém o mesmo sentimento de amor ao povo, o mesmo sentimento de luta contra as injustiças. Seu último livro, que eu tive o privilégio de receber dele próprio, um livro que não saiu ainda no Brasil, O Sonho do Celta, a história de um homem chamado Roger Casement, um irlandês, que viveu uma vida de uma aventura imensa na África e na América Latina, no final do século XIX, começo do século XX, e que aí percebeu o que era o colonialismo belga no que Congo, e o colonialismo inglês na Amazônia peruana. E que, a partir daí, desperta para o fato de que a Irlanda deveria ser independente da Inglaterra. A história desse homem, descrita pelo Mário Vargas Llosa, é uma peça, para mim, tão maravilhosa, que, como foi escrito esse livro, publicado, pelo menos, depois do Nobel, eu acho que ele deveria receber um outro Nobel, se isso fosse possível. Lamentavelmente, não é. O livro, ele descreve, sem tomar posição, porque esse é o papel de um grande escritor ficcionista, é não colocar a sua posição pessoal no livro, apenas descrever a realidade, mas ao descrever a maldade do colonialismo sobre os negros na África, sobre os índios na América Latina, ele escreveu, para mim, a peça mais fundamental do anticolonialismo que eu já li. É uma peça muito mais forte do que As Vias Abertas da América Latina. É uma peça de uma força que raramente a gente vê. Esse é o Mário Vargas Llosa, na sua competência de escritor, que agarra o leitor e que passa uma mensagem forte. E a mensagem que ele passou é a mensagem de um anticolonialismo, é a mensagem de uma crítica profunda às injustiças, à exploração do homem pelo homem, à ineficiência, ilógica e imoralidade do sistema econômico que nós vivemos. Ele passa tudo isso sendo um liberal. Isso é que é admirável na vida dele. Mas, finalmente, a razão maior que eu justifico a sua leitura do discurso dele aqui é a frase com a qual eu creio que o senhor começou, em que ele diz que a coisa mais importante da vida dele foi aprender a ler. E quando ele diz isso, é porque é verdade. E olhe que ele é um homem de grandes realizações, foi candidato a presidente, um homem que viajou o mundo inteiro, um homem que viveu grandes emoções. Mas mesmo assim, ele diz que o mais importante que aconteceu na vida dele foi aprender a ler. Até porque, se ele não aprendesse a ler, dificilmente o mais aconteceria. E eu fico perguntando, que resposta a gente dá a, estimo eu, 60 milhões de brasileiros que desde a República até aqui morreram sem saber ler. Morreram sem poder ter a oportunidade da coisa mais importante na vida, como reconhece um homem como Vargas Llosa. Isso. A coisa mais importante da minha vida, ele diz, foi aprender a ler.
E ele acredita isso ao fato de ser a mãe dele que o estimulou ao exercício, ao hábito da leitura.
Porque a mãe dele também sabia ler. Senão ela não teria estimulado, porque não conseguiria fazer esse estímulo plenamente, mesmo que incentivasse. Pois bem, essa leitura eu creio que traz essas lições para nós. As lições de um homem que é capaz de atravessar fronteiras, não diria nem ideológicas, fronteiras de partidos.
Doutrinárias.
Doutrinárias, sem mudar de lado. Na luta contra a exploração do homem pelo homem, na luta contra os sistemas econômicos que são degradadores, e do homem que tem a genialidade de escrever como ele escreveu. Eu recomendo que alguma editora rapidamente, não precisa recomendar, sim, como prêmio Nobel imediatamente será traduzido, sim, mas eu recomendo que leiam, os que aprenderam a ler, que leiam O Sonho do Celta. É um dos livros mais impactantes que eu li na minha vida.
Pois não.
E eu agradeço muito a ele ter tido a gentileza de me enviar esse livro logo que ele acabou de publicar.
Muito bem. E o senador Saul Buarque, eu gostaria também de observar que ele sempre teve uma preocupação muito grande com a preservação da cultura democrática, né? Quer dizer, não basta ter democracia, mas tem que ter uma cultura da democracia. É um exercício de pedagogia cívica que se repita a cada instante, para que nós possamos ter sociedades democráticas na plena acepção do termo, com instituições que funcionem adequadamente, que respeitem aqueles pressupostos básicos de uma vida em uma sociedade aberta, numa sociedade democrática, efetivamente democrática.
Nobre senador.
Pois não, um prazer.
Marco Maciel, se me permite uma parte.
Nobre senador Waldir Raup.
Eu sei que o nobre senador Mozarinho está precisando falar para viajar, mas tivemos senadores nessa última semana que chegaram a ficar 5 horas e meia na tribuna sendo aparteados, como o senador Tasso Gereissati e Marconi Perillo e outros. Mas Vossa Excelência tem sido um exemplo de homem público.
Obrigado,
eu tenho acompanhado a trajetória de Vossa Excelência desde quando era muito jovem ainda, vereador, prefeito. Vossa Excelência me recebeu quando vice-presidente da República, eu era prefeito, Vossa Excelência me recebeu no seu gabinete, na vice-presidência da República. Quando Vossa Excelência foi ministro da Educação, acho que foi ministro em outras pastas também, mas eu lembro quando foi ministro da Educação e a devoção que Vossa Excelência tem pela educação do país e a contribuição que Vossa Excelência deu para a política brasileira, não apenas como homem público, mas republicano, né? Que não teve, até o momento, absolutamente nada que manchasse o vosso passado. E Vossa Excelência é um homem jovem ainda, e com certeza vai continuar contribuindo para o progresso da educação, da ciência e de todas as áreas do nosso país. Então, em nome da minha bancada, do PMDB, eu quero desejar todo sucesso a Vossa Excelência, à sua família, e que tenha um Feliz Natal em família, um religioso que Vossa Excelência é, né, devoto, e que o ano novo seja repleto de paz, harmonia e prosperidade. Parabéns.
Eu agradeço o seu depoimento, nobre senador Valdir Halpe, e devo de retribuir os votos de um bom Natal e um excelente Ano Novo, e aproveitar a ocasião para estender também os seus votos aos que integram o gabinete, o meu gabinete, está aqui presente o chefe de gabinete, doutor Nilson Rebelo, e também aproveitar a ocasião para dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência se ouve de forma muito competente nas diferentes funções a que foi chamado aqui no Senado Federal, e de modo especial no tempo que Vossa Excelência exercia a função de líder do PMDB, que era a principal bancada aqui no Senado Federal. Portanto, eu agradeço muito, entre desvanecido e sensibilizado, as palavras de Vossa Excelência, e acreditamos que precisamos perseverar nessa luta para dar ao país instituições sólidas e sistema partidário consistente para que nós possamos ter uma democracia sem adjetivos. Muito obrigado a Vossa Excelência.